Deduzida a lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. Ata está em discussão. Ata está em votação. Não. Está aprovada. Expediente do Executivo, ofício 086 e 092 de 2026. Peço a leitura ao secretário.
Ofício número 086 de 2026. Ao senhor Rodrigo Emílio Quinut, presidente do Poder Legislativo. Assunto: encaminhamentos de projetos de leis. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e votação posterior. Projeto de lei número 029, de 20 de maio de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar permuta de imóvel de propriedade do município de Arroio do Meio com imóvel de propriedade de particular e da outras providências. Projeto de lei número 030, de 20 de maio de 2026, que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais nos valores e aplicações seguintes, indica recursos e da outras providências. Atenciosamente, Sidney Ecker, Prefeito Municipal.
Dos vereadores. Zero noventa e dois do Executivo.
Ofício número 092 de 2026, ao senhor Rodrigo Emílio Quinut, presidente do Poder Legislativo. Assunto: prorrogação de prazo para resposta dos pedidos de informações dos protocolos número 4790, 4791, 4792 e 4793. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria, vimos solicitar prorrogação de prazo de 15 dias a contar de 21 de maio de 2026 para encaminhar a resposta aos pedidos de informações dos referidos protocolos número 4790, 4791, 4792 e 4793, tendo em vista a necessidade de buscarmos dados completos a fim de repassar as devidas informações requeridas, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente, Sidney Ecker.
Dos vereadores.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meio, Mariano José Weissmann, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas solicitações a seguir ao Executivo Municipal, que a Administração Municipal disponibilize e execute uma quadra de areia na área de lazer de Rui Barbosa para prática esportiva. Tal pedido se faz necessário diante do pedido da comunidade que aguarda anos por essa solicitação. 2. Que a Administração Municipal disponibilize e execute o conserto do corrimão da ponte que liga o bairro Glória ao bairro Dom Pedro. Tal pedido se faz necessário diante do pedido da comunidade, que relata que o mesmo se encontra solto e quebrado, causando perigo aos moradores e principalmente às crianças. Pede deferimento, Arroio do Meio, 20 de maio de 2026, Mariano José Weissmann, vereador.
Pequeno expediente, 2 minutos sobre a matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Palavra por 10 minutos, o vereador Tio Hélio.
Cumprimentar o senhor presidente, demais colegas, assessoria de imprensa, assessoria jurídica, demais pessoas que nos assistem nessa noite. Começar pedindo ao executivo e ao setor de planejamento que dê uma olhada especial na rua Dom Pedro II, que liga o bairro Bela Vista, uma vez que nosso colega conseguiu as galerias junto à EGR, informações que eu tive que teria algumas galerias sobrando, talvez possa ser o suficiente para colocar ali e fazer uma transversal e planejamento. Parece que está pleiteando fazer uma ponte, que talvez o custo seria o mesmo. E nos informaram que talvez não teria resistência suficiente essas galerias. Então a gente pede que eles dêem uma olhada com atenção, se há alguma disponibilidade, até que tenha o recurso destinado a respeito da ponte. Outra solicitação que nos passaram pedindo também, nessas catástrofes que a gente andou passando, o ligamento entre a rua Amor Perfeito, interligando as mesmas. Então a gente pede ao planejamento uma atenção especial nesse local, que tudo o que está indicando. As informações climáticas que teremos talvez mais desastres em termos de muita chuva, desmoronamentos e algo assim. A gente crê muito que isso não aconteça, mas por esse trajeto ali na época das enchentes, as pessoas passavam a pé porque não tem ligação entre essas ruas. Então, pedi ao planejamento executivo que dê uma olhada com carinho para conseguir, então, fazer essa abertura de rua interligando os bairros. Também gostaria de pedir para que serviços urbanos tenham uma atenção especial nas lixeiras do nosso município. Eu fiz várias solicitações, diversas solicitações, inclusive mandando fotos de lixeiras que estão somente com os pés quebrados, estão bem tortos. O pessoal vai lá, coloca o lixo dentro e acaba caindo tudo fora porque a lixeira está caída para o lado, está pendida. Minha sugestão é que o setor responsável recolha essas lixeiras. É somente os pés que estão estragados. Troque os pezinhos, coloque um reforço mais melhorado. E assim a gente terá muitas lixeiras para ser recolocado. Tem um caso lá em São Caetano que foi colocada a lixeira nova e a lixeira quebrada ficou lá. Não foi recolhido. E várias ruas que a gente anda por esse município está com esse problema de lixeiras danificadas, mas elas estão em pleno uso ainda. Então, o que precisaria é só recolher, reformá-las, que o custo seria muito baixo ao município, e recolocá-las de novo. Talvez tem pontos que tem até 3 lixeiras, uma boa, duas quebradas. Reforma-se as quebradas e coloque novamente em outros pontos, ou talvez até nos mesmos pontos que elas já estão ali colocadas. Precisamos rever logo aí na frente. Também, isso é um pedido da comunidade, a ligação e a continuidade da ciclovia A Secretaria de Obras, a TRS-130. Talvez o município não tenha dinheiro agora necessário para isso, mas o aterro, assim que vai sobrando, poderia ir colocando ali, para já ter uma base sólida, uma base firme, porque diariamente tem muitas pessoas que por ali fazem caminhada, que vão para outros bairros. Então, seria muito interessante, necessariamente, fazer essa ligação da ciclovia entre a Secretaria de Obras e a RS-130. E claro que não poderia deixar de citar nesta casa, a gente se fica muito feliz em ver as pessoas felizes. A gente, na maneira do possível, que a gente conseguir se doar pelo município, pelas pessoas, isso é muito gratificante. Depois de longos anos, vários pedidos, vários abaixo-assinado, várias reuniões, finalmente alguma coisa começa a acontecer. Aos olhos da sociedade. Foi sim feito. O Daire executou a faixa elevada lá em frente ao supermercado Freles, que havia pedido quebra-mola a várias pessoas. E graças à força de vontade que a gente tem, a gente fez voluntariamente a melhoria daquele trecho. O pedido do Dyer era somente a faixa elevada. A gente fez um pouco melhor. Entre mercados, entre interseções, na João Halber, até o supermercado Rups. Uma grande melhoria que vem a somar não somente para aquela comunidade, não somente para a comunidade de Rua Barbosa, mas sim para o município geral, para todos nós e para todas aquelas pessoas que ali trafegam, que passam por ali, indiferente para onde vão, para onde se deslocam. Então é muito gratificante, de minha parte, eu conseguir fazer isso, fazer essa doação perante o Dyer e deixar aquele trecho bem melhor, bem sinalizado, mesmo com as dificuldades que aquele asfalto ainda apresenta, porque ele é bem deteriorado, ele é um asfalto que deveria ser trocado toda a extensão, mas, como eu disse, parece que uma sinalização bem feita, bem concluída, apaga o asfalto ruim que ali ainda tem. Então, fico muito gratificante, fico muito agradecido, o reconhecimento das pessoas. E, na medida do possível, sempre que a gente conseguir alcançar e ajudar, da minha parte, da minha empresa, a gente sempre irá fazer. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Fernando Kuhn.
Boa noite, presidente, mesa diretora, assessor Márcio, jurídico, colegas vereadores, imprensa. O primeiro assunto que eu trago para casa hoje é uma demanda que me trouxeram sobre uma situação que acontece dentro da cidade aqui, sobre a questão de cargas e descargas. Nós temos hoje um ponto na entrada da cidade e um ponto aqui na frente da prefeitura. Então, entre essas duas cargas e descargas dentro do eixo da cidade, nós não temos nenhuma no meio dela. E veio muita reclamação e até situações de empresas que estão tendo que parar no meio da via para fazer a sua carga e descarga para o comércio do município por não ter vaga de estacionamento. E dentro dessas paradas no meio da via, teve fornecedores que acabaram levando multa. Então, por parte da brigada, eu acho que ela tem que Como hoje nós não temos essa opção da carga-descarga dentro desse meio eixo aí, eu acho que por parte da brigada tem que acontecer o ajudar, então, não pegar e multar, né? Eu acho que para isso a brigada também está aí, né? Então, peço para que o setor competente, que é o transporte, avalie essa situação e, de repente, vê aonde é possível nós, infelizmente, ter então que tirar duas vagas de estacionamento para fazer carga e descarga mais aqui pro centro do centro da cidade, então, tá? Peço que o setor de transporte dê uma atenção a essa situação. Outro assunto, então, né, referente ao requerimento do Mariano, estava conversando com o colega vereador aqui. Fui hoje justamente conversar com a secretária da Educação referente a essa quadra de vôlei de areia na área de lazer, que cabe também então à Educação por ter a escola Princesa Isabel lá, e ela referiu conversar com a administração a respeito, mas que ela não vê dificuldade nenhuma então da Secretaria da Educação intervir nesse pedido e colocar sim uma quadra de areia lá onde já existia uma. Isso é um pedido que já é de mais tempo, que está sendo feito também, até então não tivemos atenção, então vamos por meio então do requerimento também do colega Mariano, e então junto com o meu pedido também a gente torce então que saia essa quadra de areia. Otto Nuzzi, Minibaldo Thomas, duas ruas que estão recebendo então a atenção de pavimentação. Está evoluindo bem. Alto Nus estava até um tempo atrás, uns dias atrás, meio parada, mas era por questões de material da empresa e tudo mais, só que já está novamente em andamento. E igualmente com a Vinibaldo Thomas, para quem passa nesses trajetos se vê que elas estão evoluindo bem. Temos a última ponte da Defesa Civil, na João Antônio Rauber, no bairro Donarita, em andamento. Está evoluindo bem também. Muito provavelmente, até o final do mês, deve estar sendo entregue. Então, a comunidade da Donarita, ela fica muito feliz também, novamente, por ter esse acesso que sempre foi muito importante, sempre foi muito usado. E ao mesmo tempo foi compreensível ela ter ficado por final, por ainda nós termos um acesso secundário que dava permissão a fazer a entrada e saída para os bairros, né? Então, essa é outra ponte aí que é a última também da Defesa Civil, né? Então, dentro de reuniões que nós tivemos com os moradores lindeiros próximos à ponte, eles também foram prontamente solidários por ela poder ficar por último, então agora ela está sendo concluída. Escola Dona Rita, também em reforma, uma escola importante, eu acho que ela é uma das que mais vai agregar espaço agora, com toda essa mudança que tivemos desde da catástrofe que teve no município. Uma escola aí que está recebendo hoje toda uma infraestrutura nova, um telhado novo, chapa, mais duas salas. Então, é para onde o município está crescendo bastante. Muito provavelmente, mais à frente, vamos precisar ter mais salas também nessa escola, que é a única, uma das poucas dentro do município aí que tem espaço para crescer, né? As maiores escolas do município, elas já estão, dá para dizer saturadas, né, em questão de alunos, né, estão muito cheias. Já temos que pensar também futuramente em mais escolas, de repente uma vindo para Medianeira. Enfim, é tudo uma questão que tem que ser estudada, porque também não é nada é feito a toque de caixa. Recuperação do asfalto da Forqueta Baixa, tá? Isso foram 14 meses que a administração trabalhou em cima do Estado, junto com a EGR, para conseguir recuperar esse asfalto que foi muito danificado no tempo que nós tivemos a ponte do Exército. Pedido que já vinha sendo feito da administração anterior também, que também lutou para isso acontecer, mas que agora então está saindo. Então, se vê que a vida ela é feita coisas boas também, temos que comemorar quando acontece, né? E não só ficar escorado em coisas negativas e muitas vezes em coisas impossíveis que é chegado a nós. E para terminar, eu gostaria de pedir a parabenizar primeiramente para todos que vieram participar do desfile da Gincana no domingo. Acredito que as equipes ficaram muito apreensivas com a situação do tempo, que não ajudou nem um pouco, mas tem que dar os parabéns a eles que encararam de frente esse tempo que não estava ajudando. A gente entende que a população não conseguiu vir da forma como era esperado também pela questão do tempo, né? Mas a entrega que eles fizeram no desfile foi fantástica. Então, as duas equipes que estavam lá estão todas de parabéns. A gente pede que a comunidade, então, esse final de semana que vai ter a Gincana, compareça, venha fazer bonito, que a Gincana de Arroio do Meio, ela é o símbolo do município. Ela é uma festa de integração que deixa o município em êxtase nesse final de semana. Então, a gente entende e percebia assim, ó, para quem estava lá e via as equipes que não puderam participar esse ano por seus detalhes, que eles muito gostariam de estar lá também, né? Então, vamos torcer para que ano que vem eles possam voltar e fazer dessa festa ficar novamente o que ela merece. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Boa noite, presidente, assessor, diretora, Mariana, colegas e imprensa. Começar falando, não poderia ser diferente do meu anteprojeto que vai em votação nessa casa hoje sobre autismo, crianças com espectro de autismo, síndrome de Down e também o PCD. Então, esse projeto é de tanta importância porque a gente sabe a dificuldade que as mães, que as famílias têm no sustento dessas pessoas que têm essa síndrome de Down, que tem esse autismo, que tem o PCD, sabe que o custeio e seus custos diários no dia a dia, a gente sabe o quanto isso custa, o quanto de cuidado tem. Então, peço novamente aqui, da outra vez já explanei bem sobre esse anteprojeto, que os colegas apreciem com bons olhos, que levar para o executivo e que seja um projeto que não fique no executivo. Se possa se a melhorar, se tem um quesito que não está de acordo, mas que ele venha para nós como projeto, que é uma coisa muito importante. A gente sabe o número de pessoas, famílias autistas e com problemas de síndrome de Down e PCD que no nosso município tem e que passam por grandes dificuldades financeiras. Então, esse anteprojeto, ele beneficia, onde as pessoas ficam isentas de pagar o IPTU. Então, esse valorzinho que sobra no final do ano aí, esse valor que sobra ajuda bastante no custeio dessas pessoas que têm essa dificuldade, esses problemas aí. Também falar um pouco dos meus requerimentos do Corimão, da rua que liga do bairro Glória a Dom Pedro, na pontezinha lá. Até eu fui pessoalmente olhar hoje, ontem, e onde pessoas me relataram que as crianças, elas foram lá para. Eles olham o arroio, se acham uns peixes no arroio, e a criança se escorou no corimão, e eu vi com meus próprios olhos, literalmente ele está solto. Um perigo de uma criança cair ali dentro na hora de se escorar, porque acho que ele está preso em duas, três barinhas, ó, onde tem oito, nove barras. Então, também, seguindo nessa linha, a ponte aqui na Secretaria de Obras, eu vi que está faltando também um trecho de corimão, onde bastante pessoas trafegam de a pé, caminham nessa parte e fazem caminhada. É um perigo para quem está indo de a pé. Seguindo também, meu colega comentou na sessão anterior, na Ponte Arroio Grande também, tem a ponte lá que está faltando os corimão, né? Então, lá é mais trânsito de carros, né? Mas não deixa de ser importante ter também lá, se dá um acidente, alguém passa caminhando, basta um cair, né? Às vezes não é o fluxo também de trânsito que tem, né? Também falar sobre a solicitação do requerimento sobre a quadra de areia no na área de lazer de Barbosa. Sei que nós colegas aqui já fizemos um requerimento em conjunto, já foi feito requerimentos, colegas mesmo aqui já fizeram requerimentos pessoais. Então, reforçando aqui novamente, como o Fernando colocou há pouco, eu acho que não é de um custo tão alto fazer uma cancha de areia ali, que o benefício e que será muito bem aproveitada. Eu acho que não é de custo alto e eu acho que tem sim como fazer. Então, a gente pede atenção do executivo para suprir essa demanda. Aí. Também falar um pouco do asfalto da Forqueta Baixa. A gente critica, porque a gente sempre fala um monte de datas, dias, e eu, da última vez fui muito rigoroso, porque é muitas promessas feitas no microfone e as coisas não acontecem. Eu tenho o registro até está nessa casa, eu tenho o registro que eu botei na comunidade da Forqueta Baixa, onde já dei 3, 4 vezes data sobre esse recapeamento. Então, no dia 18 de março, quando teve a sessão aqui, eu falei que essa obra ia acontecer no mês de maio ou junho. Então, a gente também, como critica, a gente tem que elogiar que a data foi cumprida pela EGR e a obra está acontecendo. Foi no dia 18 de março, foi prometido que iria fazer, ia ser feito agora no final de maio e em junho que essa obra da Forqueta Baixa seria feita. Então, fico feliz que está sendo feito. Naquela época foi prometido o recapeamento. Amanhã, pessoalmente, quero ir lá olhar como é que está sendo feita essa obra. Pelo que eu estou vendo, estão fazendo certos pontos, né, o recapeamento total do asfalto. Mas, mesmo assim, já dá uma grande melhoria, porque aquele asfalto estava bem danificado. Então, agradecer a todo mundo, o executivo, aos colegas aqui. E eu, pessoalmente, já, umas 5, 6 vezes que eu já fui atrás de deputado estadual, federal, da minha pessoa, encontro pessoal com o Vanacor, cobrando essa promessa e agora está sendo cumprida. E também, para terminar, citar um caso que aconteceu na rua Teobaldo Brentano, onde a pessoa me mostrou umas imagens, umas fotos de uma cobra, de uma espécie peçonhenta. A cobra é enorme e está dentro da casa. E as pessoas já estão há meses reivindicando a limpeza daqueles terrenos que foram, que pegou água, casas abandonadas. Eu sei que já fui no planejamento falar com a Júlia sobre o cronograma da limpeza dos terrenos que está acontecendo, que é pela compra assistida, quem já ganhou, então quem já foi adquirido sua casa, então a prioridade é essa. O cronograma é para Teobaldo Brentano. Só que essa família, por exemplo, chamou os bombeiros e não foi achada a cobra, né? Então, imagina como é que a família dorme de noite com crianças, com uma cobra daquele porte dentro da casa. Né? Então, não sei se tem de alguma forma poder mexer no cronograma. Eu acho que, eu falei aquela vez no planejamento, a prioridade de limpeza de terrenos deveria ser onde pessoas residem, limpar primeiro as propriedades que onde as pessoas residem, principalmente em volta. Então, eu sei que tem essa parte, então quem já foi contemplado, que estão limpando essas casas, primeiro, né, das pessoas que têm que abrir mão da sua casa, mas é complicado, a pessoa morar lá, está se virando mato em volta e cobra dentro
de... Mariano, me permite uma parte?
Sim.
Aquilo é uma rua que está bastante matagal, né? Um detalhe que nós temos que se atentar, esse terreno tem dono.
Sim.
Em primeiro lugar, a prefeitura não pode entrar e fazer um serviço sem autorização do dono, né? E são sempre cuidados que tem que ser feito. E o segundo passo tem que ter um requerimento, um protocolo, vindo do dono. Ou uma denúncia ao planejamento, à ouvidoria, né? Se o vizinho está hoje incomodado com o isso grande do lado do seu vizinho, basta vir aqui, faz o requerimento, pode ser na ouvidoria também, que a prefeitura depois tem a lei municipal hoje, que em 15 dias a prefeitura notifica e em 15 dias o dono é obrigado a roçar. Senão a prefeitura roça e cobra no próximo IPTU.
Obrigado, César. Sim, complementando teu adendo, sim, essa é uma demanda já de meses e eu indiquei elas, prontifiquei para elas fazerem isso aí, para ir vir no planejamento, fazer um protocolo e cobrar a fiscalização, cobrar de quem tem é o dono desse terreno. Mas tem casas também lá que estão paradas, né, naquela rua lá. Mas, enfim, é uma demanda bem importante, porque a gente sabe a necessidade de quem mora no lado dessas casas abandonadas que não foram limpas ainda, ou próprios terrenos, né, que são vários no nosso município também. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhor presidente, jurídica, imprensa, pessoas presentes, falar um pouco do projeto vindo a essa casa, projeto 026, que dá para o nosso agricultor o corte de silagem e esterco líquido, transporte. Vejo isso com um projeto importante, mas ao mesmo tempo, olhei esse projeto e analisei. Se nós olharmos com esse corte da silagem, o transporte de esterco líquido, o recurso continua o mesmo da agricultura. Se nós queríamos ampliar essas horas máquinas colocando o corte de silagem e transporte de esterco líquido, o mínimo o município devia ter injetado algum recurso para contemplar os nossos agricultores. Se nós olharmos as horas máquinas, que geralmente são feitas por retroescavadeiras, tem um projeto aqui que contempla 4 horas e meia. Essas 4 horas e meia, o valor pago por hora gera em torno de R$ 90, uma forma de incentivo. Se o colono faz 4 horas e meia, tem direito a 4 vezes 90 e mais esse valor. Se nós colocarmos o corte de silagem, uma máquina dessas cobra 1.200, 1.300 a hora. Para ele ter acesso, por exemplo, quem tem 4 horas e meia, ele não tem acesso ele cortando 1 hora. Ele tem que cortar as 4 horas e meia para contemplar esses R$ 100 e poucos por hora. Então, vejo, sou favorável a esse projeto, eu acho que é importante, tudo que vem para a agricultura, a gente é defensor deles e os demais colegas também, mas acredito que teria ter vindo um projeto à parte desse corte da silagem, contemplando os nossos agricultores com um valor específico. Porque com o valor das horas-máquina, isso significa muito pouco referente a uma hora-máquina de um corte de silagem. Eu vejo esse projeto, o mesmo valor que era pago das horas-máquinas e os outros programas existentes que contemplavam isso, hoje foi incluído, então, o corte e silagem mais o esterco líquido. Mas, no meu ponto de vista, devia ter vindo, no mínimo, um aumento no valor para que os nossos agricultores realmente fossem contemplados. Hoje, está se fazendo com o mesmo dinheiro, contemplando mais duas modalidades, mas a questão de valores não foi alterada. Falar também do asfalto da Forqueta Baixa, que bom que estão fazendo, mas olha quanto tempo que se luta para conseguir resolver uma situação que já tinha promessa na época da enchente. E aí eu pergunto, todos aqueles projetos que estão em andamento, que não são contemplados antes das eleições, que daqui uns dias, a desculpa é que é um ano eleitoral, que a coisa não pode acontecer. No fim do ano, o governo do estado começa a pagar suas contas. E a gente sabe muito bem que antes dessa calamidade, o estado não tinha recurso nenhum. Se hoje ele tem recurso, é justamente na questão climática e a questão que se deixou de pagar os compromissos do governo do estado para o governo federal. E a gente sabe muito bem que isso tem o seu fim. E esse fim é marcado para o fim do ano. Então, imaginam vocês, se já está difícil agora, o que pode ser difícil pode se tornar impossível a partir do ano que vem. A gente sabe que as demandas do governo do estado, tanto do estado como no município, estão difíceis. Se fala em dinheiro e praticamente o dinheiro parece que deixou de existir, tanto no governo do estado, e o município, de repente, esteja em mesma situação, mas eu acho que o município está bem, tem dinheiro, dá para fazer mais, mas muitas vezes é complicado. E a demora dos projetos, de tanta demora, no fim fazem, mas as pessoas se cansam, se estressam, e muitas vezes tem o sonho de olhar aquela obra e a pessoa morre e não viu a obra sendo executada. Isso a gente tem como o asfalto de Arroio Grande. A administração do Danilo fez um financiamento. Se hoje o município está pagando, com certeza, o projeto passou nessa casa. E na época da administração do Danilo, nós éramos minorias. A oposição votou maciçamente com esses moradores de Arroio Grande, o Daír. E com certeza, o município ganhou muito com essa execução desses asfaltos. A ligação tanto para travesseiro, tanto para capitão, e os inúmeros asfaltos feitos, se nós analisarmos o que custava de manter essas ruas quando não tinha asfalto, com certeza se gastava um bom valor mensalmente também. Fico grato e vou votar a favor desse projeto dos agricultores, mas deixo bem claro, o projeto poderia ter vindo nessa casa com algum valor de um recurso a mais para que, de fato, os nossos agricultores fossem beneficiar, sendo beneficiados com um pouco mais anualmente. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Helena Mati.
Senhor presidente, colegas vereadores, diretor da Câmara, assessora jurídica Mariana, imprensa, Alisson, responsável pelo som. Também quero destacar um momento muito especial vivido por nossa comunidade no domingo passado, que foi o desfile da 7ª Gincana de Arroio do Meio. Mesmo com o mau tempo, um grande público ainda assim se fez presente. Isso mostra a força, o envolvimento e o espírito da nossa gente. Parabéns às equipes, parabéns às entidades que se fizeram presentes, que desfilaram, que foi um desfile bonito, onde demonstraram dedicação, criatividade e muito empenho, fortalecendo assim o sentimento de união e pertencimento do nosso município. E também colocar que a programação continua nesse final de semana com novas tarefas, atividades, escolha do rei e rainha. Momentos que vão movimentar a nossa cidade e valorizar a participação comunitária. Quero também destacar a importante obra, que é a recuperação asfáltica de Forqueta Baixa, assim como os colegas já colocaram, uma região que também foi fortemente afetada pela grande catástrofe que atingiu o nosso município. Então, assim, cada obra entregue representa mais do que infraestrutura, representa reconstrução, representa esperança, representa respeito às famílias que seguem reconstruindo as suas vidas. Quero também aproveitar ainda para convidar toda a comunidade arroiomense para a inauguração da Biblioteca Pública Municipal, que vai acontecer na próxima segunda-feira. Espaço de conhecimento, cultura e educação. E isso representa investimento no futuro. Outra importante notícia é que no dia 9 de junho vai acontecer a licitação para a iluminação da área de lazer Pérola do Vale. Esse investimento também vai proporcionar mais segurança para quem utiliza esse espaço para as práticas esportivas, atividades físicas e momentos de convivência em família. Também tenho na pauta o cuidado quanto ao cuidado e respeito à vida. O Estado publicou um edital para adesão ao programa de bem-estar animal. Os investimentos, os recursos serão investidos em consultas veterinárias, microchipagem e castração, ampliando assim ações de proteção e cuidado aos nossos animais. E o nosso município Arroio do Meio está apto a aderir ao programa. Também quero parabenizar a nova corte, que hoje à tarde teve o baile dos idosos com a escolha da rainha, parabenizar a nova rainha e as princesas, e também agradecer as que deixaram, então, entregaram a coroa e a faixa, e dizer para elas que representaram muito bem o município, desejar sorte e também sucesso para as novas que vão representar o nosso município, e assim dar os parabéns ao Conselho Municipal do Idoso, à administração municipal pelo empenho, pela apresentação, pela organização do evento. Então, parabéns a todas elas, as que participaram. Não ganharam, mas merecem os nossos parabéns por representarem o nosso município e se colocaram à disposição a concorrer. Então, todas são rainhas. Também quero colocar que na vida nós precisamos celebrar os avanços. Precisamos reconhecer sempre os atos positivos, valorizar as conquistas e seguir em frente. Se permanecermos presos apenas ao que ainda falta, ou o que hoje parece tão distante ou quase impossível, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. É olhando para os resultados positivos que mantemos a esperança. E para que possamos construir um município melhor. Seguimos trabalhando, porque Arroio do Meio se reconstrói todos os dias, com obras e principalmente com cuidado. E com a participação das pessoas e, acima de tudo, com muita esperança. Isso não nos pode faltar. Muito obrigada.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa. Primeiro assunto que eu trago referente à agricultura. O nosso município de Arroio do Meio foi contemplado com R$500 mil oriundos da Secretaria da Agricultura do Estado. Dá os parabéns ao nosso executivo, que correu atrás, fez os projetos junto com o secretário da Agricultura, e são mais R$500 mil que serão investidos na nossa agricultura. Serão investidos nas nossas estradas do interior, melhorando os acessos às estradas principais em pontos específicos para facilitar cada vez mais o transporte e a locomoção dos nossos agricultores. É mais uma etapa sendo feita e um benefício aos nossos agricultores. Sempre temos que pensar nos agricultores. Próximos dias já vai começar a ser executada essas melhorias. São pontos específicos que ainda vão ser definidos, mas é um passo importante para nossas estradas gerais do interior cada vez ficarem melhores. Acho que vai ser um assunto recorrente de todos hoje, o asfalto da Forqueta Baixo. Que bom que deu início a esse asfalto, que nem o Fernando já falou, 14 meses, quase 15 meses, a administração municipal correndo atrás. Dá os parabéns ao prefeito Sidney e à equipe por agora estar acontecendo isso aí. Muitos de nós vereadores também fizeram a sua parte, foram várias vezes a Porto Alegre. Inclusive, o Sidney esteve semana passada em Porto Alegre querendo isso aí. Que bom que vai ser feita essa reforma. Essa estrada foi tão importante na época que a ponte da RS-130 caiu e se usava a ponte do Exército. Hoje, ela está sendo reformada. Outro ponto importante que está sendo feito, que a Prefeitura começou a executar hoje tarde na Forqueta Baixa, em frente aos Bervangues, a casa da Lisete Bervangue, há anos e anos corria água por cima do asfalto. Hoje tarde, a Secretaria de Obras começou os trabalhos ali e está executando essa melhoria para parar com essa lambança dessa água que sobe em cima do asfalto. Uma obra simples, bueiros entupidos, que vão ser resolvidos para não prejudicar o asfalto. Todo mundo que passa lá já viu que essa própria água dificultava a passagem das pessoas e danificava o asfalto. Então, que bom que isso aí está sendo resolvido junto com a reforma do asfalto. Foi comentado do acostamento. Pessoas me procuraram essa semana também, o acostamento da ciclovia. Não só da ciclovia, mas tem a Juscelino Kubitschek, que passa por baixo da ponte. Eu passo todo dia ali quando vou para o serviço. Ali também é necessário um acostamento para as pessoas que caminham. Seria importante, solicito isso aí também. E na ciclovia da Dom Pedro II.
César, permite uma parte sobre a Juscelino Kubitschek. Esse ano e ano passado eu fiz um requerimento pedindo iluminação. Eu acho que antes de ciclovia é importante, mas tem que ter iluminação, né? Antes de ter uma ciclovia. Né?
Sim, isso é importante, sim. Ah, inclusive, eu fiz um requerimento há 2, 3 anos atrás, já solicitando, mas isso é uma das principais coisas. Referente à ciclovia da Dom Pedro II, S30, não precisa apenas fazer o aterro, é necessário fazer a canalização pluvial primeiro, que ali vem a água, vem até onde é que tem a ciclovia, e ali em diante precisa também da canalização pluvial, porque nós não podemos simplesmente botar a água do asfalto e de uma ciclovia, quando ela for feita, ou para dentro das roças dos agricultores, que ali tem agricultores ainda, nós temos que ter esse cuidado, não podemos prejudicar as plantações depois. Isso então é um passo importante, se isso fosse feito, mas junto com a canalização pluvial. Escola Getúlio Vargas parou as obras, né? É uma pena. Mas fazer o quê? Aí a empresa pediu para o reequilíbrio financeiro. Vamos lá, então. Alguns pontos específicos. Em janeiro de 2025, na metade de janeiro, quando nós assumimos a administração, junto com o prefeito Sidney, já foi feita uma reunião com toda a comunidade da Cascaria do Passo do Corvo, na escola, referente a este projeto da escola de 6 milhões. Indo adiante, 28 de agosto de 2024, já estava depositado 1.172.537,83. Já poderia ter sido começada a escola naquela época, metade de agosto de 2024, o que a empresa também confirmou na noite da reunião. Faltava apenas a topografia. A terraplanagem pronta, faltava só a topografia. Naquela noite, participei da reunião lá, foi decidido entre os administração e os moradores o início imediato. Na semana seguinte, primeira coisa que foi feita, a prefeitura botou a patroa que já tinha 1 metro de inso em cima da terraplanagem, foi feita essa limpeza. Em seguida, foi feita a topografia do local. E 10 dias depois, a obra já começou. A empresa cumpriu a data de início que foi acertada naquela reunião de janeiro de 2025. A obra estava andando bem. A prefeitura fez a sua parte, fez todos os aterros que estavam junto no projeto. O serviço ficou a desejar um pouquinho da obra. Quem conhece a obra, quem acompanha isso no dia a dia, tu olha os acabamentos, isso deixou a desejar. Mas tudo certo, vamos lá. Aí, hoje, a empresa está pedindo o reequilíbrio financeiro. Vamos falar um pouquinho da empresa, então. A empresa hoje tem que ser, todas as empresas do município que prestam e fora que prestam, eu acho que falta um pouquinho de organização financeira. Quando tu assume qualquer evento, qualquer obra que tu vai fazer, eu acho que tu tem que ter o capital de giro. É que nem calçamentos. Nós temos muito problema com calçamentos porque, às vezes, nesse meio tempo, falta uma organização financeira. E, ao mesmo tempo, isso é importante. E agora, ao mesmo tempo, vamos falar sério, né? O nosso sistema de licitação no nosso país tá louco, né? Isso é um caos. Tu tem que seguir todas aquelas regras, vai para a licitação, a empresa que faz pelo menor preço ganha. Não adianta, errei. Qual vai ser a qualidade da obra? O prazo vai ser cumprido? A gente sabe que dificilmente isso acontece. E agora essa obra está parada. E outra coisa, se não me engano, essa empresa é a última da licitação. Não tem empresa depois. O que vai acontecer? Vai parar a obra? Vai ser feita nova licitação? Quem vai perder? Nós, município. As crianças, que quando tu encontra uma criança lá, final de semana, eu que sou lá da Cascaria do Pascoal, quando tu vai numa família visitar, quando é que a obra da nossa escolinha está pronta? A nova escola? Aí tu vai responder o que para essas crianças? É uma pena. Então, vários fatores que desde lá de trás influenciaram nessa obra. Estamos aí, a obra parada. Que bom seria que a licitação permitisse, o processo de licitação do nosso país permitisse que nós podíamos pegar empresas do nosso município mais, né? Valorizar as nossas empresas. Muitas delas participam das licitações, mas não conseguem ganhar por causa do baixo preço. As empresas querem fornecer um bom trabalho e não conseguem participar da licitação por causa do preço baixo que as outras empresas botam. Então, o que vai acontecer com a escola? A obra está parada e vamos ver qual vai ser o próximo capítulo para o nosso futuro aí dessa escola. É uma pena. Uma baita obra para desafogar nossas escolas também, o turno integral, e está parada de novo. Se é isso, obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, todos que nos assistem. Tivemos notícias boas essa semana passada, Guararapes, então voltou às obras. Acho que valeu a pena um pouco essa manifestação dos professores, alunos e todas as cobranças dos vereadores. Acho que muito importante, né? Tomara que se cumpra agora no prazo essa obra aí. Como todos já falaram, muitos já falaram, a recuperação da estrada Forqueta Baixo, do asfalto, né? Que foi uma promessa da EGR, né? E começou os trabalhos, tomara que ande e não pare pelo caminho, como quase todas as obras. Outro bom assunto também, boa notícia, elevada ali da Rui Barbosa, depois de vários anos, finalmente então foi concluído. Ficou muito bom ali, com a elevada ali, a gente passa todo dia por ali, né? E onde é que vai para João Antônio Albert, sentido a Forqueta Baixo, ficou bom a saída ali, né? Muito importante aí para a segurança dos pedestres, do trânsito ali também. Sábado tivemos então a inauguração de mais uma ponte aí da Defesa Civil ali do Vale do Arroio Grande, a quinta de 6, que dá acesso à subprefeitura, à comunidade lá, ali onde a subprefeitura tem o postinho de saúde, que estava bem precária, aquela pontezinha ali, acesso ruim. Agradecer a todo mundo que ajudou ali quando se precisou, né? Um acesso para a saída ali, né? Falar também que agradecer à administração passada, que tinha deixado já os projetos tudo encaminhado. Uma pessoa importante nesse trabalho foi o secretário de administração, seu Áureo Scherer, que sempre fez um bom trabalho ali na administração. E domingo, então, também tem a festa lá na comunidade, também já fica um convite ali, e agora tem o acesso digno de novo. Vai a votação esse projeto hoje vai a liberação de recursos para o campeonato de bocha. A gente sempre é a favor, a gente sempre apoia todos tipos de esportes, né? É o que movimenta nossas comunidades do município. Só para ter uma ideia, esses dias na comunidade lá na União, de tarde, sábado de tarde tinha bocha, de noite tinha baile, outro dia tinha futebol. Isso movimenta uma comunidade, um clube que é muito importante, né, para essas comunidades, né? Ontem falei com o pessoal da Gevanela sobre o asfalto ali, que aquela vez nós tivemos uma reunião lá e fomos pedir a recuperação, que esse asfalto tenha garantia ainda, né? Até chamei o engenheiro, mas ele nem me retornou. Aí falei com o seu Darcy mesmo, como é que estava. Ele disse que o material está em análise, mas já lá em... prometeram lá para fevereiro, né? Isso é outra novela aí que não tem, acho que não sei se vai ter solução. É bem complicado. Hoje de tarde, então, participei também da escolha da nova corte da terceira idade com mais colegas, Mariano, tio Hélio, Paulo. É um evento muito bonito, a gente vê a alegria dos idosos, assim, da festa deles. Parabéns pela organização. Agradecer também a todos os apoiadores e os organizadores, né? A Veridiana também faz um belo trabalho aí nos idosos. Parabéns à nova corte e a todas as candidatas que participaram e a corte que estava, né? Muito importante. Eu me lembro quando meu pai vivia ainda, ele já começava na segunda-feira só pensando no fim de semana para ir se divertir nos bailes de idosos. Da minha parte seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Ricardo Lisenfeld.
Boa noite, presidente, jurídico, colegas e imprensa. Tem um assunto um pouco distante daquele comentado hoje na sessão. Peguei um trechinho aqui, busquei na internet. A legislação brasileira não estipula um tempo limite exato em minutos que o socorro deva chegar, mas a prioridade é atendimento imediato por meio do SAMU 192 ou do Corpo de Bombeiros, conforme diretrizes da Política Nacional de Atenção às Urgências e da Portaria número 288. Apesar de não haver uma lei federal, tempo cravado, observe os principais parâmetros legais e operacionais. Protocolo geral, tempo de resposta recomendado para traumas e até 8 a 10 minutos. No entanto, a média prática em muitas capitais e regiões varia entre 15 e 30 minutos. Eu estou falando isso porque, num período curto, de um mês mais ou menos, aqui na nossa região, só dos fatos que eu escutei, acidentes aconteceram e levamos mais de uma hora para atender essas ocorrências. Eu não sei como isso acontece, sei que pode acontecer, mas isso acontecendo, alguma coisa não está funcionando. Porque eu acho que todos vocês aqui sabem, a nossa região aqui, o trânsito é complicado. Porém, se olharmos hoje, uma hora nós vamos até Porto Alegre, se preciso for. Isso é muito tempo. E ainda mais se falando em vidas. Um acidente acontecendo e a gente aqui no meio, tudo perto e ao mesmo tempo longe, mas creio que uma hora é muito tempo. E se estamos levando uma hora para atender essas ocorrências, a gente tem que verificar o que está acontecendo. Se acontece isso, algum motivo deve ter, alguma razão. E que se apresente esses motivos e em cima desses motivos nós podemos ver o que podemos fazer para que isso não aconteça. Não sei, temos aqui gente que é bombeiro, temos o Fernando que é motorista de ambulância, mas no meu ponto de vista, numa região que nem a nossa, isso não pode acontecer.
Permite uma parte aí, colega.
Sem dúvida.
Eu não sei da fonte que tu tem, eu falo de prática, né? Mesmo de Lajeado aqui, com trânsito, se não tem, se estão atendendo outra ocorrência, viria de Encantado, estou falando da parte dos bombeiros, SAMU também, eu acredito que sim. Às vezes demora um pouquinho mais na regulamentação. É que às vezes a pessoa que está no local, e eu já estava também do outro lado, parece muito tempo, às vezes 5, 10 minutos, parece uma meia hora, uma hora. Então, às vezes, a fonte, né, que passa, a gente tem que ver e conferir esses horários que...
Não, não.
É essa... muito tempo, né, que segundo o colega está colocando aí.
Não, a fonte são jornais e rádios, da informação que eu estou dando. Mais de uma hora a demora de atendimento. Aí, se é jornal e rádio, daí creio que isso confere. Mas não é o caso, não estou criticando quem faz o serviço. Estou só querendo saber o motivo dessas demoras, porque se isso acontecer com um familiar meu, ou um conhecido meu na estrada, eu sei que não é permitido fazer, mas não sei não se não é o caso de pegar e levar para o hospital. Em questão de uma hemorragia, alguma coisa? O que que acontece? Em uma hora a pessoa foi. Depende do tipo de hemorragia, não tem mais volta. Tudo certo. É conforme eu falei. Se está acontecendo isso, devemos procurar os motivos e, em cima disso, trabalhar, tentar resolver essas situações. Outro assunto, bate bem na contramão do assunto do nosso colega Hélio. Parabenizo também o excelente serviço que foi feito agora na Rua Barbosa. Quem passa lá praticamente todo dia sabe. Antes faltava espaço, agora sobra espaço. Vanderlei, confere, né? Agora está de boa. Porque uma coisa simples assim, o Hélio sabe, uma coisa simples assim teve que levar tanto tempo para ser feito. Isso é lamentável, mas acontece. Outra coisa, então, o César estava falando da escola e obras públicas. Vejo a situação da pavimentação que está sendo feita ali no prolongamento da 357, a Otonus. Faz mais de mês que foi começada a obra lá, se cavucou toda a estrada. Para quem não passou, aconselho dar uma olhada, porque numa obra particular, se alguma firma, alguém faz um simples serviço desses, no outro dia pode pegar as malas e ir embora. A obra não continua, se pega outra empresa para fazer. Creio que quem faz esse tipo de obra tem que ter pelo menos um pouco de consideração pelas pessoas que ali moram. Também não sei qual o motivo daquilo lá, mas é simplesmente uma vergonha o tipo de coisa acontecer. Peço aos colegas para, de repente, dar uma passada, olhar do jeito que a coisa está lá. Teve gente lá que pegou pá, enxada, para conseguir acessar o pátio. E o colega falou a respeito da qualidade das obras das empresas nas licitações. É bem isso, se faz uma licitação e o menor preço faz. E aí depois a gente tem esse tipo de problema. Sei que não podemos fazer nada a respeito no momento, mas espero que no futuro isso mude, porque tudo custa muito caro, leva tempo para fazer e, no fim das contas, a obra sai mal feita ainda, por cima. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majolo.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário e imprensa. Primeiramente, quero apoiar a fala do colega vereador Tio Hélio. Sobre as lixeiras também, estive conversando com serviços urbanos. Sabe-se que no momento o município não tem condições de trocar todas as lixeiras por novas, mas realmente se fizesse uma força-tarefa, dá para recuperar muitas lixeiras que hoje estão em má situação, mas tem como consertar, sim. Eu acho que foste muito bem na sua apresentação sobre esse assunto. Sobre a sinalização da 811, como você já falou, quero cumprimentá-lo aqui publicamente pela sua contribuição, que de fato você tem essa estrutura e contribuiu muito para que aquilo teve essa agilidade de ter acontecido. Também reconhecer também o Dyer, que então deu a resposta frente às reuniões feitas com os colegas, com a administração, e hoje se vê que não era tão difícil assim. Lamentável que realmente, né, colega, tanto tempo outras administrações se passaram e não conseguiram, a gente não conseguiu corrigir isso. Quero aqui fazer referência ao dia 5 de junho.
5 de junho foi considerado, em 1972, numa conferência da ONU, pelo Dia Mundial do Meio Ambiente e da Reciclagem. Quero aqui também pedir para a imprensa, se possível, fazer uma matéria sobre esse dia. Caro presidente, mesa, conversar com a administração, daqui um pouco a gente possa usar este ano, esse dia, dia 5 de junho, e criarmos uma força-tarefa para mobilizar, para sensibilizar a população, para que realmente, nesse dia, a gente faça uma boa ação e recolha lixos espalhados nas ruas, no nosso bairro. Não sei se vocês perceberam e se dão conta, a RE-130, as laterais, está cheio de saco de plástico, de pets, enfim. E assim não é diferente em outros lugares. Eu, por exemplo, tenho às vezes caminhado e levo uma sacola. E volto com ela cheia. Sempre existe algum lixo atirado por aí. Então, esse dia foi instituído justamente para que a gente possa lembrar do meio ambiente e fazer alguma coisa por ele. Então, queria deixar esse registro hoje, aqui na Câmara de Vereadores, para a nossa população, que a gente deva se lembrar do dia 5 de junho, que é o dia do meio ambiente e da reciclagem, e que cada um faça uma ação em prol do nosso meio ambiente. Obrigado.
Passo a presidência ao vereador Paulo Góes.
Assumo a presidência e passo a palavra por 10 minutos ao vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessorias da casa, a imprensa e a todos que nos assistem. Muito foi falado hoje aqui a respeito das obras públicas, da qualidade da execução, da burocracia da contratação das empresas, enfim, de todos esses problemas que a gente vê cada vez mais frequentes, inclusive no nosso município. E eu quero falar justamente sobre isso, porque está cada vez mais difícil de acreditar na competência do poder público para a realização de obras. E eu não quero aqui falar de administração municipal, estadual, federal. Acho que em todas as esferas os problemas enfrentados são os mesmos, como foi falado em relação às licitações, ganha mais barata. E a gente sabe que muitas vezes o mais barato não é o melhor. A questão do comprometimento das empresas também, é complicado, mas a gente sabe que também se tira a burocracia, abre margem para a corrupção. Então, é difícil de nós termos um sistema eficiente. Eu listei algumas obras que a gente viu aqui no nosso município nos últimos anos, meses, e que ocorrem agora, inclusive, como o asfalto de Arroio Grande, que a comunidade esperou uma vida toda para, em um ano, ele estar em péssimas condições. A elevada da Rui Barbosa, como foi falado aqui, 9 anos solicitavam aquela elevada. Não era um viaduto, era uma travessia elevada, um investimento baixo, uma obra simples, que em meio dia foi resolvido o problema, mas como demora para acontecer? O asfalto ali ao lado da empresa Valelog, tem um ano e pouco aquele asfalto, ele já demonstra problemas ali logo que a gente acessa ele, um problema recorrente que já foi resolvido e está lá de novo. A obra do Guararapes nem se fala. 2 anos que o poder público não conseguiu resolver, precisou o setor privado vir ali, e os colegas antes falavam como está andando a obra agora, né? Como está funcionando. A obra da creche da Barra da Forqueta, ela tinha previsão de inauguração para 2024. Já estão passando 2 anos. A obra agora está pronta, mas falta equipar. E aí vai a minha cobrança ao município. A tramitação da licitação, a contratação desses equipamentos para colocar essa creche de fato em funcionamento, esse problema está aqui. Esse não adianta reclamar de governo federal e estadual. Então, eu tenho cobrado da Secretaria de Educação que me passou que isso estava em licitação, falei com o pessoal da licitação, ainda não chegou lá. Então, 2 meses que está numa tramitação entre a educação e a licitação e ainda não aconteceu. E seriam 2 anos que as famílias já poderiam estar levando seu filho numa creche mais próxima de casa, numa creche mais próxima do trabalho, mas até agora não aconteceu. A UBS da Medianeira, a gente viu há poucos dias atrás que teve um problema de execução, uma viga que despencou, mas que também gera uma preocupação na comunidade. Essas obras, como o Ricardo muito bem colocou, elas custam caro, elas demoram e no final são mal feitas, né? Então, e é o nosso dinheiro que a gente paga muito imposto para que elas aconteçam. O asfalto em picada, quanto tempo a comunidade esperou aquele asfalto? E agora também já se passam 2 anos das enchentes e aquele trechinho de 15, 20 metros não foi recuperado, né? São coisas que parecem tão simples, mas quando se fala de setor público, são tão demoradas e tão difíceis de serem resolvidas. E mais uma vez aqui reforço, não estou aqui apontando um ou outro culpado. Muito do nosso sistema do Brasil, como foi falado, de licitação, de tramitação dessas obras, que prejudica que elas aconteçam. As obras das moradias, aqui eu não falo de uma questão de conforto, de mobilidade, é um recomeço para essas famílias que perderam as suas casas, né? Que possam receber suas casas e, a partir daí, retomar sua vida, fazer seus planos, se organizarem efetivamente de novo. Não tem nenhuma casa construída ainda. Na Medianeira, 294 casas ainda não começou a arrumar o loteamento. Agora foi pago aquela área. Então, é muito tempo. A gente está falando aqui da moradia para as pessoas que perderam tudo. Muito bem falou o César sobre a obra da Getúlio Vargas. Eu visitei a empresa ontem, quando fiquei sabendo na semana passada por moradores que a obra tinha parado, que não tinha mais ninguém trabalhando. Procurei a empresa, visitei a empresa. É um pouco diferente do que o César colocou, o que a empresa coloca, né? A empresa diz que tem o recurso, o capital de giro, para realizar a obra, né? Que grande parte dos materiais, inclusive, estão comprados. Mas o problema está no cronograma, que exige alguns itens que a tabela orçamentária não contempla, né? Então, eles querem esse reequilíbrio financeiro, porque tem alguns serviços, algumas coisas que eles estão tendo que colocar lá que a tabela orçamentária não contempla. Essa é a versão da empresa, tá? É só para deixar claro. Então, eu sei que isso está em andamento também junto à administração para se buscar alguma solução, mas também é uma escola, é educação. A gente reclama tanto da obra do Guararapes, que parou pelos seus motivos, que parou e não aconteceu pelos seus motivos, que não aconteceu. Então, deixo aqui claro que vou cobrar da mesma forma que a obra da Getúlio Vargas aconteça. A gente fala de fila de creche, a gente fala de turno integral. Então, essas obras que estão sob responsabilidade também do município acontecendo aqui, a gente precisa cobrar para que também aconteçam, para que também diminua a fila da creche, que a gente possa oferecer uma educação mais qualificada.
Permite uma parte?
Claro.
Sim, a preocupação a respeito do Guararapes, né? Hoje está andando porque é uma empresa privada, né? E terminando o serviço da empresa privada, que sequência nós vamos ter? A lambança vai continuar pelo jeito, porque ninguém está tomando providências para ver de que forma, depois daquele recurso, vai andar essa obra. Com certeza é outra lambança.
Perfeito.
Presidente, permite claro. Uma parte. Como eu coloquei na última sessão também sobre a obra de Guararapes, por exemplo, a gente está falando de licitações, deveria, de alguma forma, o governo federal ter a licitação deveria ser em obras federais, estaduais, se regionalizar as empresas, né? A empresa que tivesse melhor preço iria ganhar, mas com certeza a mão de obra do nosso estado é melhor. Então, cada estado poderia regionalizar a sua mão de obra, né? Então, assim, vem uma empresa de fora, a gente não sabe a qualidade do trabalho que é. A nossa casa, a gente sabe.
Exato. E a questão, por exemplo, do Guararapes, a empresa vencedora da licitação é do Ceará. Os valores praticados lá para o material, para a mão de obra, eles não são a mesma realidade dos valores praticados aqui. Então, eles colocam lá na licitação um valor que eles conseguiriam talvez executar lá, mas aqui fica inviável, até porque eles precisam terceirizar. Mas ainda sobre a Getúlio Vargas, sobre a minha visita à empresa, sobre as informações que eu solicitei, a empresa deve, até o fim dessa semana, entregar à administração um documento relatando essas questões que eles julgam incorretas do projeto com relação à tabela orçamentária, pedindo o reequilíbrio com os argumentos que eles têm. E eu solicitei que essa documentação também venha para essa casa, para que eu e os demais colegas possamos também avaliar e tirar nossas conclusões. Da minha parte, seria isso, presidente. Obrigado.
Devolvo a presidência ao colega Rodrigo.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 006 de 2026. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 18 de maio corrente, analisou os projetos de lei número 026, 027 e 028 de 2026 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Sala de Sessões da Câmara de Vereadores Municipal de Arroio do Meio. 18 de maio de 2026. Fernando Kuhn, presidente. Maria Helena Matos, secretária. Mariano José Weitz, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 006 de 2026. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 18 de maio corrente, analisou os projetos de lei número 026, 027 e 028 de 2026 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 18 de maio de 2026. Presidente César André Cortes, secretário Hélio Nascimento de Andrade, membro Vanderlei Majolo.
Projeto 026 de 2026 do Executivo.
Projeto de Lei número 026 de 6 de maio de 2026. Reestrutura o programa de subsídio de contratação da empresa para o corte de forrageiras para silagem, horas para o transporte de esterco líquido ou horas máquinas para melhorias nas propriedades rurais e da outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Projeto está aprovado. Projeto 027 de 2026 do Executivo.
Projeto de Lei número 027, de 6 de maio de 2026, autoriza o Poder Executivo a custear despesas dos campeonatos municipais de bocha e indica recursos.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Projeto está aprovado. Projeto 028 de 2026 do Executivo.
Projeto de Lei número 028 de 6 de maio de 2026. Institui o Programa Municipal de Educação Fiscal do Município de Arroio do Meio e de outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. projeto está aprovado. Anteprojeto 002 de 2026 do Legislativo.
Anteprojeto de lei do Legislativo número 02-2026. Sidney Eck, prefeito municipal de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção de imposto predial e territorial urbano, IPTU, a proprietários de imóveis que sejam pessoas com síndrome de Down, transtorno do espectro autista e pessoas com deficiência, ou que possuam dependentes nesta condição, no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão. O anteprojeto está em discussão. O anteprojeto está em votação. O anteprojeto de lei está aprovado. Projetos de lei 029 e 030 de 2026 do Executivo baixam as comissões. Explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Convite, peço a leitura ao secretário.
Ofício circular número 02 de 2026. Arroio do Meio, 15 de maio de 2026. Prezado senhor. Assunto, convite para a reinauguração da biblioteca. A Secretaria da Educação e Cultura de Arroio do Meio tem a honra de convidar Vossa Senhoria para a reinauguração da Biblioteca Pública Municipal Barão do Rio Branco, a realizar-se no dia 25 de maio de 2026, às 15 horas, no gramado em frente à Secretaria da Educação e Cultura, localizada na Rua Dr. João Carlos Machado, número 1000, Centro Arroio do Meio, Rio Grande do Sul. O momento representa um importante movimento pela leitura, conhecimento e inovação, fortalecendo os espaços educativos e de convivências da comunidade. Sua presença será motivo de grande satisfação e contribuirá para tornar este momento ainda mais significativo. Certo que podemos contar com sua presença, renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Nayara Regina Três, Secretária de Educação e Cultura.
Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.